A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Técnica, alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 12 do Alô Técnica e hoje nós vamos apresentar alguns resultados da Pod Pesquisa 2014. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts que você ouve a cada duas semanas aqui no nosso site radiofobia.com.br. Você sabe, se você quiser nos ajudar a fazer o Alô Técnica, é só você mandar um e-mail para alotecnica@radiofobia.com.br. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, @alotecnica no Twitter e também facebook.com/alotecnica é a nossa fanpage. De lá nas caras do livro. O programa de hoje, ele é totalmente especial, porque assim como prometido na Lotérica número 5, nós voltaríamos aqui para divulgar os resultados da Pod Pesquisa 2014, só que ao invés de fazer apenas um programa, nós resolvemos fazer dois. Isso você vai saber já já. Antes, eu quero indicar para você aí que está começando, você que está em dúvida sobre como hospedar o seu podcast, breve vou fazer uma Lotérica para explicar um pouco melhor como é que funciona a hospedagem compartilhada, na verdade a hospedagem dividida, onde você tem o seu site, o seu blog hospedado em um serviço e os seus episódios, os seus arquivos de mídia, os seus MP3 hospedados num serviço especializado em armazenamento de mídia. O Radiofobia, desde agora do mês de abril, a gente utiliza, como sempre, há mais de 5 anos, o HostGator, que é o nosso servidor, onde fica lá o nosso site, onde fica o nosso blog, onde a gente armazena o nosso programa ali, o núcleo do Radiofobia, e a partir agora desse mês também iniciamos uma parceria exclusiva com o Blueberry Hosting, é uma empresa da Raw Voice, responsável pelo plugin do PowerPress. Com certeza, se você não conhece, você está perdendo o melhor plugin de podcasts que existe para você que usa a plataforma WordPress. Você pode entrar agora e baixar de graça, obviamente, o plugin do PowerPress. Você pode migrar do PodPress para o PowerPress sem nenhum estresse. Você vai ver com as instruções que é muito fácil de fazer essa migração e manter os links dos seus episódios. Mas o que eu estou recomendando também é que você procure o Blueberry Hosting, um plano de hospedagem de arquivos MP3, um plano de hospedagem de mídia que vai garantir que você tenha os seus programas ali armazenados em segurança e que não vão impactar na banda, nos downloads do seu site. Se você tem um plano, por exemplo, para o seu site de hospedagem compartilhada, é muito importante porque você vai gastar muito menos investindo num plano de hospedagem de mídia como o Blueberry Hosting. Você vai garantir que os seus programas estejam lá disponíveis para o seu ouvinte a qualquer hora do dia e da noite. Você tem lá várias cotas que você pode contratar por um preço muito bacana, o link está lá no post, e você pode deixar o seu site num plano menos robusto de hospedagem compartilhada, porque não vai ter tanto problema quanto se você tivesse tudo junto ali, pesado, no mesmo servidor. Então, em breve vou fazer aqui um Alô Técnica para explicar para você como é que funciona a hospedagem dividida. Não posso deixar também de indicar o nosso workshop de produção de podcasts na sua edição online. Você que acompanha o Alô Técnica, você sabe, nós temos um workshop que nós viajamos no ano de 2013, ministrando um workshop de produção para todas as pessoas que querem começar a fazer um podcast, ou mesmo para você que já faz um podcast e quer entender um pouco melhor a respeito da origem do podcast, alguns conceitos básicos de áudio que são fundamentais e que podem ser aplicados em qualquer situação, captação de áudio, a importância da captação, como captar um áudio com qualidade, exemplos também de edição em 21 vídeos em HD para você com captação de áudio profissional, uma qualidade totalmente excelente, com o arquivo do slide já em incorporado no próprio vídeo, você tem uma experiência imersiva, como se você estivesse ali junto com a gente assistindo a aula. Você pode agora entrar no nosso site ou então acessar diretamente o nosso parceiro bivet.com.br e clicar lá no banner Workshop de Produção de Podcasts. Aprenda a fazer um podcast com qualidade profissional. Esse curso está disponível online para você fazer agora. Nesse momento, você vai lá, clica e faz o curso. Agora, se você está afim de saber mais sobre edição de podcasts, aí você tem que esperar a aula presencial chegar na sua cidade. Já tivemos uma turma em São Paulo e agora, no dia 31 de maio, teremos a segunda turma da nossa nova oficina prática de edição, a oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo. Dia 31 de maio, no Rio de Janeiro, durante 5 horas a gente vai ficar junto e eu vou compartilhar com você todas as dicas de edição que eu uso em todos os programas do Radiofobia, também aqui no Alotênica, no Radiofobia Classics e principalmente no nosso maior cliente, o Nerdcast, que nós editamos já vai fazer 2 anos que a gente edita o Nerdcast. Todas essas dicas, os truques de edição, os macetes que vão fazer com que você saia dali com a certeza de que sim, você pode editar o seu melhor podcast do mundo. Oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo, dia 31 de maio no Rio de Janeiro. O link está lá e atenção, atenção, porque o gerente ficou maluco. Promoção para você que é ouvinte dos podcasts do Radiofobia, para você que é ouvinte do Alotênica, você vai entrar agora e você vai colocar o cupom Sou Amigo do Léo. Cupom de desconto, tudo em maiúscula, Sou Amigo do Léo. Imediatamente você ganha R$20 de desconto no ato da inscrição para a oficina de edição lá no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio. E aguarde, porque muito em breve nós teremos mais uma turma em São Paulo e também teremos turma em outras cidades do Brasil. Então, se você quer produzir, se você quer editar, nossa empresa Radiofobia Podcast e Multimídia não só presta serviço de edição, de produção e de consultoria para quem quer produzir podcasts, como também compartilha o conhecimento com você para que você aí coloque em prática e faça da sua atividade de produção a melhor possível, porque sim, se eu consigo, é claro que você também consegue. Não deixe então de entrar e acessar nossos cursos e oficinas da Radiofobia Podcast e Multimídia. Agora, Tênica, roda a vinheta porque a gente vai chamar os convidados e entrar no tema de hoje.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E para o programa de hoje, nós vamos aqui cumprir uma promessa feita no Alotênica número 5, ocasião em que eu recebi aqui pela primeira vez alguns convidados. Nós apresentamos naquele programa a Pod Pesquisa 2014, que começou em 1º de fevereiro e foi agora até o dia 30 de abril. E agora a gente repete aqui os mesmos convidados daquele programa para cumprir a nossa promessa, trazendo mais 2 convidados. O primeiro deles é o meu grande amigo, diretamente do Papo de Gordon e também do MetaCast, meu querido Dudu Salles. Seja bem-vindo ao Alotênica de novo, Dudu.
Olá! Prazer incomensurável estar aqui do lado desse gordinho ter tudo lindo.
Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa Pod Pesquisa, agora não mais para apresentá-la, mas sim para fechar com chave de ouro essa pesquisa que foi um sucesso, não é verdade?
Exatamente, a gente teve uma adesão recorde, foram mais de 16 mil respostas. Isso é uma coisa muito legal, realmente.
E a gente vai aproveitar nesse momento também aqui, né, para aproveitar e anunciar que esse programa, na verdade, ele é o primeiro de 2 programas. A gente está fazendo esse aqui, mas o resultado, os resultados, a análise dos resultados consolidados, que ainda estão em fase de finalização por parte do Raccoon, a gente vai apresentar não aqui no Alotênica, mas em breve lá no MetaCast, não é isso, Dudu?
Sim, porque o MetaCast está de volta.
Exatamente.
Depois de longo e tenebroso inverno, depois de 1 ano desde o último episódio, o MetaCast está de volta e voltará exatamente falando sobre a Pod Pesquisa, com o resultado que a gente tem, todos os dados catalogados. O Raccoon ainda não terminou de validar todos os resultados, então assim que terminar, a gente vai ter uma gravação bem legal, ao vivo, para quem quiser acompanhar via Google Hangout. A gente vai distribuir links disso no momento que estiver rolando e falar realmente todos os números da Pod Pesquisa, o que mudou e o que não mudou.
Exatamente. Aí o ouvinte do Alotênica vai falar assim: pô, mas se vocês vão falar os resultados lá no MetaCast, o que eu tô fazendo aqui ouvindo esse programa hoje, né? Acontece que nós, espertos que somos, ou pelo menos a gente se acha muito espertalhão, a gente resolveu fazer você, querido ouvinte, de refém, e você vai ter que ouvir os dois programas se você quiser uma visão geral dos resultados da Pod Pesquisa. Porque lá no próximo, no Metacast, a gente vai apresentar para você a análise dos resultados. Hoje nós vamos fazer uma análise geral da pesquisa e para isso nós convidamos aqui também do Metacast para fazer parte desse programa hoje, meu querido amigo Pablo de Assis. Olá, Pablo!
Olá, Léo! Prazer estar aqui finalmente gravando contigo.
Pois é, cara, finalmente tivemos essa oportunidade agora que o Metacast sai do período de hibernação, não é verdade?
Do nosso hiato criativo.
Hiato criativo. É uma expressão, a expressão mais bem construída para vagabundagem podcastal que eu já ouvi até hoje, essa porra desse hiato criativo. Adoro, cara.
Adoro. Que vira de tom, e corpo sonantal, depois tá aí numa outra página do livro.
A proparoxítona. Muito bem, a gente vai no Metacast em breve falar sobre a análise dos resultados, mas hoje a gente vai estar aqui junto então fazendo uma análise, você que também está entre, né, o nosso amigo coautor do nosso Reflexões sobre o Podcast, uma pessoa de alto garbo, um dos podcasts mais longevos da nossa podosfera. É um prazer ter você aqui comigo hoje no Alotênica. Tenho certeza que nossos ouvintes também estão muito satisfeitos de tê-lo aqui conosco.
Eu que agradeço pelos adjetivos proferidos à minha pessoa.
Muito bem. Viram hoje que nossa linguagem ela é totalmente polida. E por falar em linguagem polida, eu aproveito o momento para convidar aqui para apresentar o segundo convidado especial do programa de hoje. Ele que não é que não fez parte da equipe da Pod Pesquisa, não, porque é um dos principais incentivadores, um dos principais entusiastas e, por que não dizer, ícone da podosfera brasileira, ninguém menos do que meu amigo do coração, diretamente do Café Brasil, Luciano Pires. Olá, querido Lu!
Olá, 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 grupo. Ícone é bom, ícone quer dizer velho, né, cara?
É bom isso aí, né?
Mais ou menos. Mas eu tô aqui, eu estou aqui no meu triatlon criativo, entendeu?
Triatlon é bom. Ótimo.
Triatleta de O Povo.
Oh, é. Triatlon pintando e bordando aqui, mas é muito legal, cara, saber que voltou a pesquisa, eu acompanhei desde vocês começaram a mexer os pauzinhos, né, pra botar ela de volta, e eu fiquei extremamente curioso em saber o que é que vinha pela frente aí, e como todo mundo, eu fiquei muito surpreso, cara. Eu trabalhei bastante com pesquisa na minha época áurea lá de diretor de marketing, de empresas, tudo, e realmente os números que estão aparecendo aqui são de deixar o queixo caído.
Excelente. Isso
é um sinal extremamente... Antes, nem vendo o resultado ainda, a gente já tem um sinal fantástico para mostrando, ó, Eu vou falar uma palavra agora, segure-se, hein? Mostrando a pujança da
produção. Olha aí, é, haja pujança. E sem precisar do azulzinho, hein? É?
Exatamente.
Pujante é sem aí, precisar, né, da pílula. O Luciano é a presença... Na verdade, foi um comentário do Luciano no Facebook, lá no nosso grupo Podcasters BR, que motivou a gente a transformar o que seria num programa apenas de análise dos resultados da pesquisa em dois programas. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho pra você. Antes, eu quero aqui apresentar ninguém menos do que ele, o cara que eu tive a honra de que participasse do meu workshop ano passado no Rio de Janeiro e que foi o grande motivador dessa pesquisa, que entrou em contato comigo e que cutucou ali o bichinho podcastal, falou: vamos resgatar a pesquisa, que desde 2009 não acontecia. Aí a gente falou com o Racun, falou com o Dudu e ela nasceu e foi um sucesso. Obrigado, quero manifestar aqui o agradecimento em nome de toda a podosfera, a sua iniciativa de resgatar essa pesquisa tão importante, diretamente do Aerocast, meu querido amigo Gabriel Toledano. Valeu, Gabriel.
Fala, Léo. Pô, obrigado, cara. Me sinto lisonjeado até de estar numa conversa tão polida assim, né? Com
as pessoas. Só no começo, viu? Daqui a pouco já tá um passando a mão na bunda do outro.
Desanda, né?
Exatamente.
Eu me sinto agradecido também por você ter aberto espaço para que isso pudesse acontecer. Se não fosse através de você, eu não teria conhecido ninguém.
Pô, é muito bacana porque você veio ali e falou: cara, vamos fazer alguma coisa para dar uma agitada, né, na podosfera, alguma coisa que dê... enfim, que possa juntar todo mundo em prol de uma coisa que seja pro bem comum.
Exatamente.
Por que não, então, né, fazer mais uma edição da pesquisa, não é isso?
Eu tinha sentido a necessidade, quando você apresentou teu workshop, você apresentou um slide sobre a pós-pesquisa de 2009.
Isso,
e o workshop foi em 2013, então eu senti essa necessidade. Pô, por que que 2009 não teve outra? Aí você respondeu, realmente, não teve nada.
Aí, e deu muito certo.
Desse estalo começou.
Agora já estamos aqui apresentando nossas reflexões a respeito dos resultados da pesquisa. E por falar em resultado, esse aqui agora é o cara das tabelas, o cara das análises, é o cara dos cruzamentos das informações. É o que menos apareceu e o que mais trabalhou para que essa pesquisa fosse o sucesso que é e que ainda vai ser. Afinal de contas, a gente ainda vai ter os resultados consolidados, os podcasts que manifestaram interesse vão receber o seu os relatórios com os seus resultados, né, dos ouvintes que disseram que ouvem o seu próprio programa, o nosso programador, o cara que tá desde o começo, todas as outras edições, ninguém menos do que o nosso querido Ronaldo Ferreira, o Racon. Valeu, Racon.
Fala, Léo. Fala, pessoal. Bom, seguimos mastigando e regurgitando números. Vamos
lá. A pod pesquisa, cara, você que tá aí já, acho que de todos nós é o único que já tem aí essas informações... todas, né, os números que você agora está nesse trabalho, que é um trabalho de análise, é um trabalho delicado, que a gente vai apresentar os resultados em breve lá no Metacast, mas eu não posso deixar de agradecer, cara, porque é um trabalho realmente importantíssimo, né? Porque se os cruzamentos das informações não forem bem feitos e a gente não souber extrair o que os números nos mostram, eles sozinhos não valem nada, né, cara?
Correto, e é fácil tentar... extrair dados que os números não dizem. É fácil tentar convencê-los de qualquer coisa. Então, você tem que ter mesmo uma... Você tem que ter muita calma, você tem que validar, você tem que acompanhar o que os números estão dizendo para conseguir tirar algo realmente aproveitável.
Excelente. E ainda tem muito trabalho pela frente, a gente sabe disso. Fica aqui também a nossa reverência e o nosso agradecimento a você, Ronaldo.
Bombas, reverência não, né? Menos.
Ah, por que não? Tem que... Cara, eu tenho que reverenciar quem mexe com o número, porque eu sou péssimo em números, cara. Então, se alguém consegue somar 2 e 2 e dar 4, eu já fico feliz pra caramba. O meu nunca deu 5, deu 8, sempre foi assim.
Isso pra gente... Soma 16 mil pra você ver.
Pois é, 16 mil. Então, Tênica, joga aí a nossa vinhetinha, porque a gente agora vai falar da Pod Pesquisa 2014, as primeiras análises e os primeiros resultados.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Primeira coisa que a gente pode levantar aqui é a quantidade de participantes, né? A quantidade de pessoas que responderam ao nosso questionário, né? A gente, então... Ronaldo, pode mostrar pra gente, a gente em 2009 teve 2.487 respostas, é isso? Válidas?
Correto.
E foram 52 dias de questionário aberto para as pessoas responderem, né?
2009, sim.
Vamos lá.
Pouco menos de 2 meses.
Pouco menos de 2 meses. Quais são os números, esses grandes números de 2014?
Até agora, lembrando que os dados estão em beta, né? Foram 16.197 respostas válidas. Eu digo válidas porque durante os primeiros dias da pesquisa aconteceram alguns bugs no questionário, fui corrigindo, então tive que invalidar, infelizmente, algumas. Mas algumas até agora só somaram 76 no universo de 16 mil, quase 16.200. Então não foi muito significativo.
Certo.
Pode ser que eu invalide mais alguma no decorrer da análise. Mas a casa geral de passagem de 16 vai se manter.
Ok. A gente, no programa que a gente falou lá no número 5, no Alotécnica 5, a gente apresentou a pesquisa, a gente deixou bem claro pros ouvintes, né, que apesar da gente ter uma lista com os podcasts para a pessoa manifestar quais os podcasts você ouve e tal, é muito passível de ser confundido com uma votação, né? Então a gente deixou bem claro que não se tratava em momento nenhum de um concurso, de uma votação, de uma coisa nesse sentido. Que é uma pesquisa para a gente conhecer o perfil da pessoa e que manifestar o podcast que ouve era no sentido de poder depois ajudar esses podcasts a receberem as informações do seu público, né? Que muitas vezes pode ser o mesmo público, né? Quem ouve o Radiofobia, muitas vezes ouve também o Papo de Gordo, ouve também o Café Brasil. Então é bem comum que um cara lá tenha, tipo, sei lá, o nosso querido Fernandes Calabrini, que faz o Papo Acessível e ouve aí mais de 20 podcasts, assim como o nosso querido Caio César, que é conhecido da podosfera toda, que eles tenham preenchido a pesquisa com 20, 25 podcasts e tal. A minha pergunta para você, com relação à análise de dados, é o seguinte. Pode ter acontecido algum caso de resposta de alguém que não entendeu essa proposta de que era a amostragem e não votação que tenha comprometido esses resultados para a gente, ou você acha isso difícil ter acontecido?
Pode ter acontecido, mas na minha análise preliminar o pessoal foi bem respeitoso. Eu não vi nenhum pico ainda de dados vindo de um único IP ou algo que evidenciasse algum mau uso. O pessoal entendeu que é uma pesquisa de opinião, entendeu que é como se chegasse um cara do censo na casa, na sala dele e fizesse perguntas. Não foi... Acho que a mensagem ficou bem clara, que é uma pesquisa e não uma votação.
Perfeito. E a gente tem o número de quantos eram os podcasts listados em 2009 e quantos a gente fechou agora 2014, até porque é bom lembrar que a gente começou 2014 com uma lista. Essa lista, ela é uma lista que teve base na lista final de 2009, né? E também, Gabriel pode ajudar também nesse caso, a gente fez também um levantamento, além da pesquisa final de 2009, do questionário final de 2009, a gente tentou também juntar o máximo possível, não foi, Gabriel?
Exatamente, a gente pegou a lista de 2009, expandiu com os resultados que a gente conseguiu pegar, angariar na internet, e fez uma lista só nova com 483, a gente começou, a gente terminou com 581 podcasts.
Isso agora em 2014?
Isso, agora em 2014, começamos com 483, terminamos com 581.
Então a gente teve praticamente 100 podcasts que foram inseridos por solicitação dos próprios podcasters a partir do momento que a pesquisa começou.
Exatamente. Aproximadamente foram 30 podcasts novos por mês, ou seja, um por dia, quase.
Perfeito.
Teve um lance interessante nessa listagem. Vários ouvintes entraram em contato comigo, comentando depois que como eu divulguei bastante a pesquisa, uhum. O pessoal entrava no Facebook e comentava que já tinha votado e tudo, e a maioria dizia o seguinte: cara, eu não fazia ideia que pudesse haver tanto podcast no Brasil, como eu vi naquela lista. Quer dizer, o pessoal, quando toma contato com a lista, toma um susto, né? Porque eles não faziam ideia do volume de podcasts que existiam por aí, né?
Sim, com certeza. E o Luciano caiu naquele nosso ato falho de dizer a pessoa já votou, né? Que na verdade não é votação, ela participou da pesquisa. Ah,
eu falei, votou?
Sim, é o ato falho que todos nós cometemos. Isso
nós já cometemos várias vezes também, Lu. Relaxa.
A gente está tão mais acostumado com citar quando se trata de votação, né? Que essa citação apenas para efeito de amostragem não é tão familiar assim pra gente. É normal isso.
E olha, assim, só para falar ainda mais um pouco sobre a lista final de podcast, eu até conversei com o Racon essa semana que assim que ele acabar de consolidar todos os dados, eu quero pegar essa lista para acrescentar lá no Wikicast, porque nós não tínhamos e não temos na real assim, nenhum diretório que realmente liste todos os podcasts do Brasil. Eu tenho certeza que essa nossa lista hoje ainda não está completa.
Com certeza não.
Tanto vários podcasts surgem geralmente, como algum pode ter passado batido que nem sabia. Sim. Da podpesquisa, mas ainda assim é uma amostragem muito legal e a gente quer juntar tudo isso para ficar lá na Wikicast e listar o maior número possível de podcasts, para que a partir daí a própria comunidade de podcasts vá criando e vá atualizando o conteúdo e colocando mais informações sobre cada um desses podcasts.
Sim,
o que nós tínhamos. De qualquer maneira, o primeiro resultado a gente já tem na mão, que é um negócio legal. Se alguém perguntar para mim hoje quantos podcasts tem no Brasil, eu já posso dizer 600.
Sim.
Sem medo de errar.
Sem medo, com certeza. Né?
Com certeza.
Porque até botar no ar a pesquisa, a gente tinha aquela ideia, deve ter uns 300, 400, porque o último número que nós tínhamos era 400 e pouco, mas muitos acabaram, etc.
Sim,
e tal, né?
Sim.
Mas hoje dá
esses
pra falar.
Esses números contam os que acabaram ainda, tá?
Aham.
Mas estão no ar. Nosso critério é: sim, tá no ar? Responde, tá valendo.
Sim, o critério é: os programas ainda têm episódios disponíveis pra download? Sim. Então ele entra na pesquisa. Ainda isso, que tenha sido descontinuado. Por exemplo, vou dar um exemplo do Metacast. Tava em ato criativo, né? Tava parado. Poderia ser considerado por alguém que tá chegando agora como um podcast que foi descontinuado, porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Mas na verdade não, na verdade tá lá, tá no ar, simplesmente ele tá num período de pausa, mas tá lá. O próprio Monacast, por exemplo, né, que as meninas pararam de fazer o programa, mas todos os programas continuam disponíveis no feed, então foi considerado, entrou na pesquisa também, assim como outros também, né, Gabriel?
Sim, com certeza. A vantagem de você ter uma lista de podcasts que ainda não estão, já foram um podcast ativo e não são mais, ou estão em atos, é você também conhecer outros podcasts. Por exemplo, tem muita gente que, bom, chegou pra mim e eu vejo outras pessoas comentando em outros podcasts também, que respondendo à lista dos podcasts que eu via, ela acabou descobrindo outros e começou a ouvir outros.
Sim,
então,
sim.
No meio dessa descoberta, ele pode também começar a ouvir, por exemplo, o Metacast antigo e descobrir outros podcasts que já não estão mais online.
Um ouvinte mandou mensagem pra mim no Twitter, lá pela primeira ou segunda semana da pesquisa, dizendo que foi maluca quando viu aquela listagem toda de podcasts e que ela saiu procurando no Google o nome de cada um pra achar o site, aquela que ela não conhecia, pra ver se tinha mais podcasts por aí pra ela conhecer.
Uma coisa que a gente aprendeu, que a gente pode tirar também de lição nessa pesquisa, é o seguinte: a gente já não pode mais subestimar o tamanho da podosfera brasileira. Então, a gente já não tem uma realidade como de 2009. Eram 170 e poucos programas, o Ronaldo. Você lembra, mais ou menos?
Não? Cara, não lembro. Eu posso tentar desenterrar esse número.
Mas de qualquer maneira...
Podcast, mas
de...
Eu não lembro. Eu acho que é na casa dos 300.
Então, vamos colocar 300. Em 2009, acho. A gente tinha um universo de 300 programas. Não que existissem 300 programas, mas 300 programas que estavam listados na pesquisa, né? A gente, durante esses meses da pesquisa, a gente passou por situações diversas relacionadas a pessoas que chegavam para, enfim, querer que seu programa fosse listado. A gente teve approaches totalmente amigáveis de pessoas que faziam o que se espera num momento desse, que é falar, puta, meu programa não tá lá e tal, vocês não conhecem, pô, dá pra botar pra mim o programa X? Até aqueles que vieram com o pé no peito, indignados, falando, como é que o meu programa não está nesta merda de pesquisa? É, então, nem com o pé no peito, ouvinte reclamando, como é que vocês não botam o programa tal? O programa que a gente nunca ouviu
meu
falar.
O programa tá no iTunes e não tá aí, como
é,
assim?
É, exatamente. Então,
cara, teve muita gente falando isso, cara.
A resposta é o seguinte, o programa, o iTunes não tem todos os programas, ou todos os podcasts do Brasil, porque é fechado, e conheço muito podcast que não tem iTunes, apesar de ter feed, conheço muitos que não disponibilizam feed, e no conceito de podcast, que nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora, por não ter feed, não seria considerado podcast, mas como...
Ai, 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 ai,
não vamos entrar ai, nesse ai, mérito ai, aqui...
Não sabe de nada, ai, Luciano. Ai, 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 não ai, sabe ai. De nada.
Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu, assim como o Pablo, temos a mesma opinião, não tem feed, não é podcast, ponto. Tá? Mas a gente não vai entrar nisso agora, isso é um assunto para outro programa. Independente disso, não tem feed, ou não está no feed, ou não está no iTunes, ou não está no download, ou simplesmente começou agora e não começou a se relacionar e ninguém conhece ainda, como o Dudu disse, não existe um diretório nacional de podcast. Então, o que a gente tira de lição para uma próxima realização da pesquisa é o quê? Certamente que num próximo ano, quando a gente for realizar, a gente vai se antecipar e a gente provavelmente vai abrir um período beta, um período de inscrição dos podcasts. A gente vai divulgar esse período de inscrição com uma certa antecedência e aí nós vamos, uma vez encerrado o período de inscrição, prosseguir com a pesquisa apenas com aqueles que se manifestaram durante o período de inscrição. E aí isso já não vai deixar nenhum tipo de reclamação para dizer, ah, mas cara, você não sabia, é porque realmente você não se relaciona, você não ouve, você, enfim, não acompanha o cenário do podcast nacional. Você foi avisado, tereréu, coisa que não aconteceu dessa vez, porque nós tivemos uma ideia do Gabriel, a gente falou sobre isso, se eu não me engano foi no comecinho de dezembro que a gente levantou isso, rapidamente acionamos o Dudu, que acionou o Ronaldo, que a gente não se conhecia, fez a interlocução, a gente combinou de fazer para lançar na semana da Campus Party, e aí a gente conseguiu lançar no dia 1º de fevereiro, então foi um processo que a gente não queria perder o timing da Campus Party. Por quê? Porque tinha o lançamento do nosso livro, que teve uma visibilidade legal, teve mesas de podcast, teve a nossa mesa, teve a mesa do Papo de Gordo, várias ocasiões na Campus onde a gente pôde falar a respeito da pesquisa, programas que saíram, que foram gravados lá e tal, então a gente queria pegar esse time. Mas a gente aprendeu com isso, tamanha foi a quantidade de pancada que a gente levou por conta, né, dessas pessoas que incautas não saberem exatamente como é que é, não tem como, impossível, e mesmo com abrindo período de inscrição futuramente e tudo mais e tal, certamente muita gente vai ficar de fora, isso é inevitável, porque a gente, né, começa hoje, amanhã já visto, não, né, tem como saber, né, cara?
Nós tínhamos o questionário aberto por 3 meses.
3 meses a gente teve adesão de 100 programas que não estavam nessa lista, né? Então isso acho que é um ponto que mostra pra gente, pelo menos pra mim, mostrou de uma maneira surpreendente a motivação dos podcasts, porque eu não imaginava que a gente tivesse 600 podcasts ativos, realmente é um número... assim, surpreendente. Eu que trabalho diariamente com isso já há algum tempo, não imaginava, e acho que tem mais, hein? Eu acho que a gente tem mais que não, enfim, por alguma razão não participaram, ou mesmo não se manifestaram, às vezes porque já estava no meio, a pesquisa já estava andando, não quiseram colocar e tal, não sei o quê, apesar da gente ter aberto essa possibilidade. Mas o próprio Luciano já falou, se alguém perguntar a partir de agora, a gente tem como dizer que tem 600 sem medo de errar, né?
Léo, se você me permite um dado.
Sim.
Como eu falei, a gente praticamente adicionou um podcast por dia.
É isso aí.
De média. Um pouquinho menos do que isso, talvez 0.9. Então, se isso dentro do período da pesquisa aberta, né? Agora a gente não está mais adicionando ninguém. E se tinha um podcast novo por dia, e muitos dos que eu via para adicionar, fazendo a pesquisa de feed, fazendo pesquisa de contato, eram podcasts novos, tipo com 3-4 episódios. Então, eu acredito... Bom, posso estar errado, mas eu acredito que seguramente a gente pode chutar um podcast novo a cada 2-3 dias. Então, você imagina a projeção daqui a 5 anos, como é que vai ser.
Vai ser...
Tem uma trivia interessante também da pesquisa.
Diga,
esses quase 600 episódios, nenhum ficou com 0 respostas.
Olha aí.
É mesmo?
Nenhum.
Tá, que legal.
Excelente. Nenhum ficou com 0 respostas. Quer dizer...
Porque provavelmente os próprios podcasts votavam, pelo menos o dele, né?
Não é votação. Votaram? Olha aí o ato falho de
voto. Mas... Não, mas... Colocava lá, votava lá. Eu quero colocar meu voto aqui no meu. Pra garantir que o meu vai aparecer.
Excelente.
Não faz sentido isso daí, de pelo menos o próprio podcast citou lá que eu via, mas também porque isso mostra como a podosfera é grande e é muito... O termo que eu quero falar não é setorizada, tá? Sei lá, vascularizada, de repente. Até aquele programa que de repente
você... Fragmentada.
Fragmentada, muito obrigado. Aquele programa que talvez eu nunca tenha ouvido falar, mas que tem ali umas 4, 5, 6 pessoas que respondendo a pesquisa, que conhecem e que ouvem regularmente. Isso é muito legal. Isso vai ser ainda mais legal no momento de a gente fazer essa comparação dos dados do público geral para o público específico.
Sim, certamente. E a gente pôde conhecer podcasts que... se manifestaram nesse período com temáticas totalmente diversas, né? E que mostram realmente que o pessoal tá variando nos temas, né? Quem dizia que todo podcast que surgia era de tema nerd já vai ter que morder a língua, porque já não é mais a realidade de hoje. Né? Pode ter sido no passado, hoje em dia já não é mais, né?
Cada vez mais eu vejo podcast novo de nicho. Igual o meu, por exemplo, o meu é de aviação. Eu vejo muito podcast novo de nicho. É muito
Cara,
mesmo.
Eu descobri que tem uma parada chamada Suinocast, que é podcast pra galera que cria porco.
Olha
que
isso.
Foda. Mas, gente, isso. Não é piada, é sério, velho. É sério. Cara, eu não ouvi. Eu não crio porco, eu crio gatos. Mas eu fico com vontade de disputar. Fora sacanagem.
Mas isso é uma coisa interessante, que essa realidade do podcast de nicho já fazia parte da cultura do podcast nos Estados Unidos, na época lá da última podcast pesquisa. Né? E agora a gente tá vendo que tá começando a se expandir aqui pro Brasil também.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Com relação à adesão dos podcasters, eu achei bastante interessante, principalmente pela quantidade de pessoas que nos procuraram para fazer download do spot que a gente preparou, né? Para as pessoas, caso não quisessem falar com as próprias palavras ou enfim, fazer a divulgação do seu jeito, a gente facilitou a vida do pessoal, disponibilizou um spot de 45 segundos. É, e pelo que eu notei, pelo menos dos podcasts que eu escuto, daqueles que se manifestaram, eu acho que a gente não tem como ter um número exato com relação a isso, mas acho que a grande maioria daqueles que participaram da pesquisa, ou que tem, né, o seu nome listado ali na pesquisa, ajudaram a divulgar, porque... É, acho que nada explica, além do aumento natural da audiência, mas acho que um dos fatores para explicar esse crescimento de 2.400 respostas em 2009 para 16 mil respostas 5 anos depois é o engajamento da própria podosfera. Ou será que não, senhores?
Não, eu concordo com você e eu digo que assim, muita gente que não conseguiu divulgar nos próprios podcasts por N motivos, ou porque o formato... eles não conseguiam encaixar um bloco de recados, ou porque o programa estava parado, usou as redes sociais para fazer isso. Então, assim, todo mundo fez um esforço. Muitos ouvintes fizeram isso. Muitos convidados, assim, galera que... tipo o Nick Ellis, que ele oficialmente não é podcast, apesar de participar regularmente do Nerdcast, ele divulgou a pesquisa, bem com várias outras pessoas. Acho que houve meio que uma força coletiva, assim, mesmo para divulgar, para que muita gente respondesse. A gente tem realmente um perfil bem preciso do que é ouvinte podcast no Brasil.
Eu acho que é um fenômeno de rede social, viu? Eu acho que foi a entrada... eu não sei se em 2009 o Facebook não tinha a força que tem hoje, Twitter também não, e saiu todo mundo queimando o chão lá. Então, foi natural que desse essa imensa divulgação, sabe?
Não, a questão do social é importante porque, apesar do cara que não conseguiu fazer a divulgação da pesquisa no próprio podcast, ele foi beneficiado por toda a podosfera, porque todo mundo acabou divulgando e a pessoa, às vezes, alguns até falaram comigo, pô, já tá chato porque todos os programas que eu ouço tem a divulgação da pós-pesquisa, já não aguento mais ouvir isso. Então, a mesmo cara que não conseguiu divulgar, foi beneficiado também pela divulgação geral.
Olha, e nas redes sociais foi interessante, porque brasileiro adora deixar tudo pra última hora, vocês sabem disso, uhum. É padrão, estamos todo mundo junto nisso, né? No dia de encerrar a pós-pesquisa, a gente fez uma nova movimento nas redes sociais, olha, acaba hoje, último dia, vamos lá, que não respondeu ainda e tal. Caralho, um monte de gente mandou mensagem pra mim. Porra, acaba hoje, já vou responder, não tinha respondido ainda.
Não.
Porra, 3 meses, entendeu?
Dudu, ainda depois que encerrou no dia que encerrou, no dia seguinte ainda tinha gente mandando.
O grande lance das redes sociais agora é que a multiplicação, você vê, são 600 podcasts. Digamos que cada podcast tem 2, 3 participantes ali. Nós estamos falando em 1.200 pessoas.
Uhum.
Essas 1.200 pessoas, se estão envolvidas com o podcast, têm sua página no Facebook.
Claro.
Então são 1.200 páginas de Facebook publicando o negocinho ali. Você multiplica, cara. Pô, eu tenho 30 mil caras no meu Facebook. O Dudu tem 180 mil no dele. Você começa a multiplicar, que esse negócio não tem mais fim, né? Então é um tsunami de compartilhamentos aí que acaba dando esse resultado, né? E acho que essa é a grande beleza da rede social, né? Que essa coisa é completamente pulverizada. Quer dizer, não é a Globo que você vai lá e bota um anúncio, paga 10 milhões e fala com 1 milhão de pessoas ali. Não, isso aqui você não sabe nem para onde vai. Então, aparecem coisas que a gente não faz ideia. Como ele falou, de repente entra um podcast que ninguém sabia que existia e aparece lá 5, 10, 15, 20, 100 caras votando naquele podcast. Isso é a rede social, né?
Podcast não só usa rede social, podcast é uma rede social.
É isso mesmo. Eu vou seguir você no Twitter, vou curtir você no Facebook e vou ouvir você no podcast.
Sim.
É a mesma função, cara. É a mesma coisa, né? Muda a plataforma, muda o jeito de você interagir, mas no final das coisas tem uma patota que tá com o Luciano e vai curtir o que o Luciano fala pra curtir.
E acompanha, exatamente. Mesmo,
não tenho dúvida nenhuma.
Exatamente. E uma coisa que eu quero também aqui nesse momento deixar apenas como observação, né? O boom que a gente teve depois da divulgação da pesquisa por parte do Jovem Nerd, que a gente, eu não posso deixar de citar, até porque eu estava conversando com eles e aí falou, puta mesmo, a gente esqueceu, né? Porque eu edito toda semana a leitura de e-mails e tal, chegou uma hora que eu peguei e falei, velho, dá pra encaixar na leitura de e-mails a pós-pesquisa e tal? Falou, porra, manda o texto que a gente não sabe e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, escrevi o texto, mandei pro Mal e tal. E aí os caras gravaram e aí o Ronaldo começou a acompanhar o boom que foi isso depois.
Ficou de plantão.
Ficou de plantão porque o servidor podia cair, porque, enfim, a quantidade de requests podia ser acima da média, o que realmente se comprovou, né? A gente não pode deixar de agradecer, até porque não por acaso o podcast, o maior podcast com maior audiência do Brasil, e refletiu essa audiência no engajamento dos ouvintes. E o bacana, né, que nesse momento também eu gostaria de colocar aqui, é que mesmo para aqueles que gostam de ficar fazendo mimimi, que gostam de ficar reclamando, né, porque os caras não se relacionam, porque os caras não socializam, porque os caras não sei o que tem, todo mundo foi beneficiado com essa divulgação que os caras fizeram, porque não foi uma divulgação em benefício próprio, foi uma divulgação pro bem comum, né? Então é nessas horas que eu acho que até aqueles que gostam mais de reclamar, de ficar criando teorias conspiratórias com base no sucesso alheio, devem morder a língua, né? Parar de falar merda e ver que algo pode ser feito sim para benefício de todos. Tá aí como resultado. Tenho certeza que quem preencheu lá que houve o Nerdcast graças à recomendação dos caras, certamente preencheu que houve outros tantos podcasts também. E se você aí é podcaster, quando você receber o seu relatório personalizado, essa influência, esse número, com certeza, vai ajudar muito você a fazer aquilo que a gente queria, né? Que a gente divulgou, inclusive, no próprio spot. Atualizar o perfil do ouvinte de podcast, né? Depois de 5 anos, né? Que a gente teve o último perfil em 2009. Conhecer, saber quem é. A gente não vai entrar em detalhes desse perfil hoje. Esses números consolidados, eles vão ser apresentados no programa número 2, que a gente vai fazer na continuação desse programa aqui, que a gente vai gravar lá no Metacast. Lá nós vamos fazer análise de todos os dados, de item por item, dos pontos que foram alvo da análise. A gente já tem algumas coisas aí que a gente já pode... Tendências, né, Ronaldo, que já foram levantadas, que a gente ainda não vai divulgar, porque ainda, como o Ronaldo disse, estão em beta, né? Então a gente não quer ser precipitado de divulgar nada agora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ouvir esse outro programa, porque eu acho que já tem alguns resultados ali que surpreendem, né, meninos? Vocês que junto comigo já têm acesso a essas informações, pelo menos a informação bruta, tem algumas coisas ali que surpreendem, né?
Sem dúvida.
A gente que achou que seria X... Eu vou fazer só mistério aqui agora, né? A gente achou que seria de um jeito e, na verdade, a coisa está se mostrando de um outro jeito, que acaba sendo muito mais benéfico para a gente como um todo, né? Olha só, ninguém entendeu nada e, ao mesmo tempo, todo mundo quer saber o que é que
tá... Mas eu posso dar um mega spoiler, né?
Olha lá, vamos...
A minha grande surpresa foi a falta de uma grande surpresa.
Olha aí, que excelente! Olha a filosofia.
Sabe que eu tava aqui antes de começar o programa, fazendo um aquecimento aqui. Eu tava comentando com o Racon e falei pra ele, falei, olha, antes de ver qualquer coisa, quando eu comecei a imaginar o que teria acontecido em 5 anos, né, o que mudaria, pra mim o maior impacto seria a mudança tecnológica, né? Alguma coisa de tecnologia ia impactar fortemente nessa pesquisa. Eu não tava imaginando que pudesse mudar, tipo assim, a idade média, nível de formação, onde é que o cara... escuta, isso aqui talvez não mudasse, mas a tecnologia faria uma mudança forte. Por exemplo, pô, hoje tem muito mais smartphone do que tinha 5 anos atrás, né? Deve ter impactado sensivelmente na pesquisa essa evolução tecnológica.
Aguardem. nem pra você nós vamos contar, Lucia. Você vai ter que ouvir o Metacast.
Não precisa.
O Ronaldo já contou. Deixar
todo mundo com água na boca.
Mas né? Pode ter certeza que... essa frase aqui... Ronaldo, pra fechar esse bloco e jogar a vinhetinha pra puxar o próximo tema, repete a frase, por favor, que essa filosofia eu acho que é pra colocar na vitrine do programa, cara.
Pra mim, a grande surpresa foi a falta de uma grande surpresa.
Olha aí, excelente. Técnica, roda a vinheta.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Enquanto a pesquisa rolava, acho que quando a gente atingiu 5 mil respostas, que pra gente foi um marco, a gente comemorou porque representa o dobro das respostas que a gente teve em 2009, né, Ronaldo? Eu lembro que a gente celebrou muito esse número, 5 mil, né, no Facebook.
Que dia foi, você lembra?
Cara, tá lá no post do Facebook, eu não vou conseguir lembrar agora, mas...
Mas foi logo no início, cara.
Isso.
Foi no primeiro mês a gente tinha conseguido 5 mil.
Foi, logo no começo. Isso é uma coisa que vale a pena ressaltar até, que a gente conseguiu atingir 5 mil respostas, que representa, repetindo, o dobro das respostas de 2009, antes de começar a divulgação pelos considerados grandes podcasts. Isso. Antes disso, antes do Jovem Nerd, antes do MRG, antes... Eu não sei se o Jurandir chegou a divulgar ou não, mas antes da divulgação pelos podcasts que tem um número grande de audiência, chegou-se a 5 mil, né? Quando o Jovem Nerd divulgou depois, a gente passou fácil dos 10 mil, mas chegar aos 5 mil era a nossa primeira meta, né, Ronaldo?
Foi.
Vamos chegar, eu lembro quando a gente bolou, a gente falou, caralho, já pensou? Já pensou se tivesse 5 mil respostas, cara? Que foda.
Era um chute realmente alto.
É. Acabei de ver aqui, ó, dia 25 de fevereiro foi quando saiu os 5 mil respostas. A pesquisa começou exatamente no início de fevereiro.
Dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro ela foi ao ar.
Quantas respostas teve de 2009?
2.480, especificamente 2.487.
Não, quando a gente tava falando sobre metas, eu lembro que era assim, 5 mil respostas era a nossa meta base, aquela que a gente achava que conseguia. 10 mil respostas, a gente achava que de repente, quem sabe, almejando com um pouco de sorte.
Esse era o meu número, desde o começo, era 10 mil. Eu achava que a gente conseguiria chegar nos 10, mas passar disso, eu mesmo achava difícil.
Quando a gente passou dos 10, chutaram uma marca nova, vamos sair de 15? Foi de sacanagem, não vai dar.
Isso, eu lembro que falou, 15 não chega. Aí o Ronaldo começou a atualizar de mil em mil, né? Aí o Ronaldo começou a mandar, ó, 11 mil, 12 mil, 13 mil.
E depois disso foi rápido, né? De mil em mil até foi rápido. Tipo, uma semana, de semana em semana a gente batia mil.
E aí, uma coisa que nesse momento todo, quando aconteceu, eu achei bastante interessante, inclusive foi o que motivou a falar para a equipe que a gente mudasse o conceito desse programa, ao invés de fazer só um programa aqui no Alotênica, a gente fizesse dois a partir do momento que o Metacast volta também agora, e a gente passava a ter esse assunto também, e por isso também que eu convidei o Luciano para estar aqui com a gente hoje, é porque na ocasião eu lembro que o Luciano fez um comentário a respeito desse número, não lembro se foi de 5 mil, acho que foi quando a gente bateu a marca de 5 mil, que a gente comemorou pra caralho e tal, eu lembro que o Luciano falou alguma coisa tipo assim, só isso, se a gente parasse aqui agora a pesquisa, já era mais do que suficiente pra gente ter uma amostragem altamente significativa. Por quê?
Eu tô com a poxa aberta. Posso ler?
Leia, por favor.
Luciano Pires, filho, não vou fazer esse vozeirão todo que eu não tenho essa capacidade, tá? Não sei se essa voz é maviosa. Falei assim, 5 mil? Então pode fechar a pesquisa. Essa quantidade de respostas é muito mais que suficiente para representar o universo de quem ouve podcasts. Os caras fazem pesquisas eleitorais com menos de 3 mil participantes para terminar os votos 100 milhões de eleitores. Parabéns pelo sucesso.
E aí? Olha aí. E foi aí que eu quis chamar o Luciano exatamente para ele destrinchar um pouco melhor esse comentário dele e dizer, Luciano, esse o grande objetivo do programa também de hoje, a partir do momento que esse universo, a gente falou de 5 mil, né? Você falou fez esse comentário quando a gente atingiu 5 mil. A gente fechou a pesquisa com 16 mil respostas. O quão significativo isso é para um universo de nicho como o nosso, que é de podcast, que é uma coisa que não é mainstream, não é mídia de massa, e como isso, né, uma vez recebido individualmente pelos podcasts, ou mesmo o resultado geral que vai ser publicado, disponível para quem quiser utilizar, o quanto isso vai ser importante e pode ser bem utilizado por quem quiser.
Então, eu acho que a questão está menos no número em si, no resultado que esse número pode trazer, e mais na questão psicológica da história, né? Quer dizer, cara, nós conseguimos mobilizar 16 mil pessoas que foram se mexer para responder uma pesquisa, etc. Então, isso já demonstra a capacidade que o podcast tem de mobilização dos seus ouvintes. Esse é um lado importante, né? Qualquer pessoa que de agência de publicidade que conhece o mínimo de pesquisa, a hora que eu ouvi uma pesquisa com 16 mil, vai falar, meu, esses caras estão loucos, né? Não... O que é que se pesquisa 16 mil? Só se for para a população da Terra, né? Uma pesquisa mundial, talvez seja 16 mil. A gente aqui com 2 milhões... Com 2.800, a gente aqui determina quem é que vai ganhar a eleição no Brasil. Fala de 140 milhões de eleitores, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é a capacidade que o podcast tem de mobilizar o pessoal. Eu não sei se outra mídia teria essa capacidade, ainda mais pedindo para o cara preencher um negócio que é sério. Os caras não entraram lá pra votar na melhor voz, no melhor cantor, na piada mais engraçada, né? Os caras entraram pra contar uma história deles, quer dizer, não tinha nem aquele apelo tipo The Voice, né? Que liga pra e quem está torcendo, não era isso. Era pra perguntar dados do dia a dia do cara. Então, essa capacidade de mobilização é um negócio fundamental ali, né? Que é muito legal. O outro ponto que eu acho importante, a gente tem que ter uma consciência disso. Quer dizer, se a gente vinha vindo ali, bateu nos 5 mil, 6 mil, 7 mil, de repente entrou o Jovem Nerd e levou essa coisa para 10, 20, 15 mil, sei lá quanto deu no final, deu 16 mil, né?
16 mil.
Deve ter. Aí começa a dar um impacto, então, no número. Já começa a haver uma mudança do perfil. Talvez se você conseguisse pegar a pesquisa pré-Jovem Nerd, depois Jovem Nerd, tem uma diferença ali. Talvez dê uma idade média um pouco mais baixa, talvez dê uma diferença de onde é que o cara escuta, né? Mas, cara, isso dentro do pacote não vai significar nada, né? Em termos de para quem tá lá fora, ou seja, para quem vai receber esse número como total, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas para nós, como podcasters, era interessante esse dado que você deu aí, que deu o salto que o número deu quando entrou um Jovem Nerd na jogada, né?
Até mesmo porque, estatisticamente, se você tem um aumento de 2, 3 mil pessoas respondendo, a única coisa que você vai fazer vai diminuir um pouco mais a margem de erro das respostas que você já tinha antes, mas a diferença vai ser muito pouca. Né? As pesquisas eleitorais são feitas com 2 mil, 3 mil números, porque isso você já tem uma margem de erro de 2 ou 3%, que já é muito pouco. Se você tem 16 mil para um universo de, sei lá, 80, 90 mil ouvintes, a margem de erro vai ser 1%, e tipo, se você só tivesse 3 mil, 5 mil, ia ser de 2%.
É verdade, as pessoas não entendem muito essa questão. Eu tive uma época que eu fiz uma série de enquetes no meu site. Eu vou guardar as proporções aí, mas eu pegava uma enquete que tinha, sei lá, 1.200 pessoas respondendo. E eu fiz durante muito tempo e saquei uma coisa, que depois do que eu tive, que entravam depois de 70 respostas, não mudava mais o posicionamento. O primeiro lugar ia ser o primeiro lugar até o final. Então eu, com 70 respostas, eu já sabia o que o universo de 1.200 ia responder. Então é por isso que pesquisa é feita com uma quantidade não tão grande assim. Então, cara, 16 mil, cara, é muito, muito, muito além do que... Deveria guardar um pouco no bolso do colete aí pras próximas, viu?
Pra adicionar um dado interessante, Luciano, o IBGE, que é o maior instituto de pesquisa de levantamento de dados do Brasil, ele faz um levantamento socioeconômico chamado LSE, alguma coisa assim parecida. Eles fazem com 10 mil a cada ano. Então, sim, o IBGE, o maior pesquisador brasileiro, faz com 10 mil todo ano. Então, você tem noção
Isso para cobrir é uma amostra de 10 mil para falar
nacional.
200 milhões.
Exatamente,
ele tá pensando nacional. Em 200 milhões. Ele fala com 10 mil para atingir 200 milhões.
Exato.
Nós falamos com 16 mil, cara. É uma loucura.
E a gente está falando com 16 mil que são especificamente consumidores daquela mídia, né? Todos eles são. Quer dizer, nesse caso específico, todas as pessoas que responderam são pessoas que ouvem podcast. Então, isso vai servir para a gente mostrar de uma série de maneiras diferentes, para uma série de interlocutores diferentes, o tamanho desse nosso público, né?
São pessoas que foram ativamente no questionário de 27 perguntas, 28 se incluía a que liga a resposta aos podcasts,
uhum,
e preencheram aquilo. Tipo, não é tipo uma pergunta eleitoral que é em quem você vai votar. Não, são 27 perguntas.
E que
é grande.
Demandou um tempo,
pra ganhar,
né?
Pra ganhar o quê?
Pra ganhar nada. Pra ganhar, na verdade, aquilo que a gente disse que ia fazer, que é com esses dados, melhorar ainda mais as atrações que eles ouvem, né?
Exatamente. Vou voltar ao The Voice, quer dizer, não tinha nenhum cantor predileto pra ganhar.
Sim, sim.
Nem isso, cara. Quer dizer, o cara tava votando pra deixar um cara no Big Brother, não era isso, né? Eles foram lá, preencheram a pesquisa e iam ganhar exatamente nada. Eles iam ganhar atender um pedido dos caras que eles seguem, que admiram os programas que eles
gostam. É uma coisa muito interessante, porque o Ronaldo falou que, assim, o ganho é subjetivo, né? Mas eu acho que mais do que a sensação de ganho, para a maioria das pessoas que participa da pesquisa, existe uma sensação de retribuição nessa participação, né? Ela falou, pô, os caras fazem pra gente entretenimento gratuito, semanal, ou quinzenal, ou mensal, ou sei lá, que seja. Um outro maluco faz diário essa porra. Então o cara faz aquilo, a gente ouve, baixa de graça. Cara, o mínimo que a gente pode fazer é ir lá realmente gastar 10 minutos e preencher isso, porque, pô, isso vai ajudar os caras a melhorarem ainda mais, e eles melhorando, a gente vai ter programa sempre pra continuar escutando, os caras crescem e prosperam e a gente continua se divertindo aqui. Eu acho que essa sensação de retribuição é uma coisa que você conseguir reunir 16 mil pessoas, aonde exista, sei lá, vamos dizer que 30% das pessoas tenha esse sentimento de retribuição, cara, isso não é gratificante pra caralho pra quem produz, cara?
Ah, demais.
Opa. Né? Porque você saber que o cara tá falando, pô, não, cara, a gente que interage pelas redes sociais, acho que a maioria dos podcasts que tem, né, hoje a gente usa a ferramenta principal de divulgação, são as redes sociais, quantos de nós não recebeu esse feedback dos ouvintes? Ó, Léo, pô, já fui lá, já respondi, hein, ó, puta, pô, valeu, cara, não, o mínimo que eu podia fazer e tal, pô, pode contar comigo, também tô divulgando aqui, isso é muito legal, né?
Eu acompanhava todos os dias a pesquisa no Twitter, o que as pessoas falavam sobre a pesquisa. E apesar de a gente não levar em conta que as pessoas estão falando sobre a pesquisa, é muito interessante o tipo de envolvimento, porque elas acabam, do jeito que a gente fez a pesquisa, a gente, no final do questionário, a gente deixava que a pessoa usasse a rede social dela para divulgar a pesquisa através de um link. E ela, às vezes, claro, a gente tinha frase padrão, às vezes as pessoas apagavam a frase padrão e falavam, pô, pessoal, maneiro, vamos responder aí, porque eu curto podcast, se você não curte podcast, pelo menos começa a ouvir e tal. Então, essa questão social foi super importante no final da pesquisa, que o cara tinha o direito e alguns se sentiam até no dever de clicar ali para compartilhar com os amigos também.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Ô, Luciano, e uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, você que tem uma experiência vasta trabalhando em multinacional, trabalhava no departamento de comunicação, foi diretor de comunicação durante muitos anos e que é aí um dos palestrantes mais renomados do país, conhece gente de tudo quanto é setor econômico do nosso Brasil afora. O quanto que esse resultado pode ser bem utilizado por parte dos podcasters? Como é que você analisa isso e quais os usos práticos que você, com a sua experiência, vê para que a gente possa botar esses números para trazerem para a gente algum tipo de retorno, se não financeiro, pelo menos em termos de projeção, de reputação, de prospecção, enfim, o que você pensa disso?
Eu acho que eu não vejo como não utilizar isso aí de uma forma inteligente a favor não só da podosfera, como do teu próprio podcast, por menorzinho que ele seja. Então, olha, meu podcast teve ali 20 respondentes dentro do universo de 16 mil, eu tô aqui com o resultado dos 16 mil e também tenho o resultado dos meus 20, né? Primeira coisa, se eu como diretor de marketing de uma empresa, senta um cara na minha frente e me bota esse tipo de pesquisa na minha frente, já me passa uma ideia de que, pô, esses caras sabem o que estão fazendo, né? Esses caras estão controlando, estão pensando o negócio deles, não é um bando de mané que chota as coisas pro alto e seja o que Deus quiser. Esses caras estão trabalhando e tem alguma consistência o que está sendo feito, né? Então, a forma de embalar isso. O que eu fiz da outra vez? Eu peguei a pesquisa, quando eu puxei as coisas que interessavam da pesquisa como um todo, puxei o Café de Brasil lá de dentro e botei isso junto com o meu Media Kit.
Claro.
Então, quando eu sentava na frente de um cliente qualquer, sentava, tá aqui meu Media Kit, agora eu vou te mostrar o que é podcast. E eu projetava a pesquisa lá, puxava a minha de dentro, fazia o exame, olha aqui, ó, a pesquisa deu que a média brasileira de ouvinte, os caras têm 24 anos de idade. O podcast Café Brasil deu 32 anos de idade. Significa que eu tô no target, que eu tô buscando, etc e tal. Então, eu usei isso para fazer todo o meu discurso de qual é o público que eu atingia no Café Brasil, né?
Perfeito.
E cara, isso dá uma consistência no discurso que é um negócio fabuloso.
Mas eu acho que talvez um ganho maior para tudo isso vai ser da visibilidade para as agências de que o podcast realmente tem público, né? Que realmente é uma mídia que dá para investir. Porque o que a gente ouve por aí é que o povo não sabe se tem público, se vai ter resposta, se vai valer a pena investir. Agora, poxa, 16 mil pessoas responderam. Só esse dado já é suficiente para poder mostrar para quem quiser que o podcast ele tem uma abrangência muito boa.
Já sabemos de onde eles responderam, qual é o nível intelectual, né? Tem lá o grau escolar, de que era profissional eles são. Tem dados muito... Não são específicos, porque a gente não chegou a identificar ninguém, mas tem dados muito
pulverizados,
né? Muito detalhados sobre esse perfil.
Já que você está falando sobre essa questão desse impacto, desse tamanho da podosfera, digamos assim, Raccoon, você não quer aproveitar e comentar aquela paradinha lá de tentar prever o tamanho da podosfera que a gente estava comentando em off?
Assim, eu vou repetir o que nós fizemos em 2009, que é, quando o resultado foi publicado, nós pedimos doação de métrica dos podcasters que participaram. Doação de métrica, explicando, é se você sabe qual o tamanho da sua audiência, se você sabe quantos downloads você tem em média, as perguntas eram, qual é a média dos últimos 3 episódios e qual foi o máximo de downloads que você teve por episódio. Provavelmente esse ano as perguntas vão ser bem parecidas, mas enfim. Com isso, juntando com a tabela de podcasts, a tabela de respostas e a tabela que ligam com o outro, eu sei qual é a intersecção deles. E com a intersecção, juntando com esses valores de alguns podcasts que doaram essa métrica, eu consegui projetar qual era o tamanho da audiência global, né? Do tamanho do universo, né? Amostragem do universo. Tamanho do universo de ouvintes que a gente tinha no Brasil, que em 2009 girava em torno de 100 mil. Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas na casa dos 100 mil, 120 mil, essa faixa. O máximo era 120 mil e média de 100 mil. Eu chuto, é puramente chute, puramente impressão. Eu não peguei dado nenhum ainda de nenhum podcast, não cheguei nessa parte ainda. Mas se a gente fosse fazer um bolão para esse ano, meu chute é na casa de 1 milhão. Ainda mais.
Não, eu também, a gente conversou sobre isso no começo da pesquisa. E realmente eu acredito que 1 milhão seja um número bem próximo da nossa realidade hoje.
Olha, deixa eu falar uma coisa assim. Eu acompanho o dado da pesquisa americana de podcast. E nos últimos 5 anos, se eu não me engano, eles tiveram um crescimento real de 15 a 20%. Então eu não sei. Se lá cresceu 15, 20%, não sei se aqui vai crescer.
Cresceu de um parâmetro que já era grande. Na pesquisa de 2009, a gente estava... Tá engatinhando muito aqui no Brasil ainda.
Você parava pra pensar em 2009, o podcast, uma ferramenta de mídia, assim, com publicidade, como tá bem mais forte hoje, era quase nada, cara. Era muito menor.
Tá? Sim. Em 2009, eu lembro que quando o Raccoon pediu essa doação de métrica, ele conseguiu essa doação e nem todo mundo aderiu a isso, né? Que é abrir os seus números, né?
Minoria. A questão não é nem abrir. Muita gente não sabia nem como calcular
o que fazer, isso. Exatamente. Então, não tinha parâmetro para isso, né?
6 ou 7 podcasts só me passaram números.
Então, hoje a gente vive uma realidade... Porque, por exemplo, vale até a pena citar isso assim, a título de informação. Quando o cara lá em 2009, como eu, Radiofobia, começou em fevereiro de 2009. Quando a gente começou a fazer podcast em 2009, apesar de eu já ser radialista, de eu ter experiência com gravação, com locução, com sonorização e tal, eu não era familiarizado com a internet, com o podcast, né, da maneira, no formato que ele deveria ser. Né? Apesar de eu estar pegando outros exemplos, eu não tinha uma fonte de aprendizado. Então, qual era a principal fonte de aprendizado naquela época? Era a você ouvir outros programas e tentar absorver esses conhecimentos, né? E tentar, enfim, replicar isso de alguma maneira naquilo que você fosse fazer. Você não tinha cursos... Engenharia reversa. Você não tinha cursos, você não tinha tutoriais, você não tinha... A quantidade de programas que tinham anúncio eram mínimas. Media Kit era uma coisa que pouco se falava naquela época. E essa realidade veio mudando a cada ano. A gente acompanhando também os próprios eventos, né? Campus Party como o principal evento do ano que a gente se encontra. E a gente nota que a cada campus existiu uma transição, a dimensão da coisa. A gente até comentou esse ano lá, né, Dudu? Que é engraçado porque na Campus, por exemplo, de 2011, né, a gente ainda se sentava todo mundo na bancada e passava lá horas e horas produzindo conteúdo, gravando, fazendo, acontecendo e tal. Esse ano, a grande maioria dos caras podcast que foram pro Campus estavam trabalhando, cara.
Sim.
Estavam produzindo conteúdo para outras pessoas trabalhando, como, entendeu? Então, a coisa mudou de uma maneira tão grande que hoje o cara que quer começar, ele já tem ele tem tutoriais infinitos, ele tem o meu programa, tem o, né, esse, o Alotérica aqui, tem o Metacast, ele tem as N palestras e aulas e workshops e oficinas que tanto eu, como o Guanabara, quanto o Tato, quanto o Mauri, quanto outras pessoas, Luciano, Pablo, no Sul, o próprio Lúcio no Rio, o PH lá no Nordeste, o pessoal lá na Bahia, né, o Pedro lá do Bacanudo, quanta gente já não vem falando sobre podcast, se não numa frequência, como trabalho, como é o meu caso, que hoje é o meu trabalho principal hoje, o trabalho principal não é o único, 95% do meu tempo, da minha renda, tudo hoje em dia é em cima de podcast, quando que você ia imaginar que você tivesse isso lá em 2009? Né? Então é uma realidade já totalmente diferente, que quem quer começar já tem a chance de começar fazendo direito com muita facilidade. Ele já tem referências.
Não é só mais ouvinte e podcaster. Hoje tem tanta... Tá tão grande o ecossistema que nós temos, por exemplo, programadores que fazem apps de ouvir podcast no Brasil, entendeu? Nós temos uns 3 ou 4 diretórios de podcast separados, mas todos independentes uns dos outros. Nós temos o seu caso, você é um editor. O trabalho de editor de podcast era uma coisa inimaginável em 2009. É,
profissionalização da edição do podcast, né?
Entendeu? O leque de coisas está muito maior. Eu, por exemplo, não sou podcaster, estou participando com as minhas habilidades. Esse tipo de coisa tem crescido muito e é muito bacana de ver.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Excelente, meus amigos, eu quero agradecer muito a participação de vocês, eu quero agradecer meus amigos Dudu Salles, Gabriel e Racum por a gente ter conseguido colocar esse sonho em prática e ter, depois de 5 anos, realizado mais uma edição da nossa Pod Pesquisa. Quero agradecer também ao Pablo e ao Luciano pela presença no nosso Alotécnica de hoje. Obrigado a todos vocês. Deixo aqui o espaço para cada um fazer também o seu jabex, começando pelo nosso decano Luciano Pires, por favor.
www.portalcafebrasil.com.br. É um dos poucos podcasts que existe no Brasil que não tem o hype dos podcasts aí, não fala de cinema, não fala de temática nerd, fala de uma forma um pouco mais séria, né? E que atinge um público que é diferente do público da média dos podcasts nacionais. E essa pesquisa aí está trazendo pra gente uma série de subsídios aí. Já foi legal em 2009, eu tô aqui babando para ver o resultado. Acho que eu vou até tentar fazer uma sacanagem aqui de obrigar os caras a me falar agora, pra desligar, né? Mas eu sei que não vou conseguir. E, de qualquer forma, o que fica muito claro aí é que, você vê, esse pequeno momento que a gente se juntou, olha o tamanho do resultado que a gente conseguiu obter. Então, eu vejo aí com bastante animação e de uma forma bem positiva o que é que vai acontecer com a Podosfera aí nos próximos 3, 4, 5 anos. Isso aqui vai virar um negócio extremamente sério, viu? E vamos estar preparados para pegar o que vem pela frente aí, porque eu acho que se o desafio é grande, cara, nós vamos ter surpresas muito legais aí pela frente, com o tamanho que isso aqui vai alcançar, a abrangência que nós vamos ter e o nível de profissionalismo que esse processo vai atingir. Eu estou feliz de estar participando do começo da festa.
Com certeza, você vai estar sempre junto com a gente. E, Luciano, uma coisa só que eu sempre me pensei, agora você falando, eu lembrei de manifestar. O Café Brasil é um dos poucos podcasts também que leva Brasil no nome, né? E eu acho que isso é uma coisa, é contraste com a quantidade esmagadora de programas que levam cast no nome, né? Café Brasil leva Brasil no nome, né? E a gente ouve o Café Brasil.
É uma recomendação, hein? Se você vai fazer um podcast novo, ponha Brasil no nome, porque no iTunes dá um resultado maravilhoso.
Olha aí. Excelente. Eu quero agradecer também diretamente do Metacast. A gente em breve vai estar junto de novo, aonde, né, na parte 2 desse programa, onde a gente vai falar aí sim, analisar os resultados. Mas é sempre bom falar com o meu amigo, tava com saudade já, Pablo de Assis. Valeu, onde é que a gente acha você, Pablito?
Então, vocês podem me achar novamente no Metacast, metacast.info, ou se não, eu participo regularmente do Papo Lendário, lá do mitografias.com.br, um podcast de mitologias. Esse daí eu não parei de produzir, porque eu, na verdade, eu só participo, como dos meus palpites. Mas os meus podcasts que eu tava produzindo mesmo, dei uma parada por falta de tempo, mas eu vou tentar retomar eles agora, eu vou tentar relançar os que não estão disponíveis mais, no meu podcast pessoal, que não parou, que é o Psicoblog Podcast, lá do meu site, pablo.decis.net.br. Ainda só tem os episódios mais antigos, eu tenho vários gravados que eu não vou relançar. E os que eu já gravei do Nerd Express e de todos os outros que eu já fiz, se eu encaixar a utilidade, eu também vou relançar por lá. Então, se vocês já me conheciam e queriam saber onde me encontrar o material perdido, fica de olho lá no meu blog, que se sair, vai sair por lá.
Excelente, claro que todos os links dos nossos amigos aqui estarão no post desse programa, mas fica aqui também o nosso agradecimento a ele, que não é podcaster, mas é uma das pessoas mais entusiastas da podosfera, o nosso homem dos números, o homem da programação. Muito obrigado, meu querido Ronaldo Ferreira, o Raccoon, valeu, velho.
Valeu, Léo.
Pessoal, tem algum lugar que pode te acompanhar ou você prefere ficar escondidinho?
Não, tem vários lugares que podem me acompanhar. Você pode me acompanhar na Holotécnica ou no Metacast.
Excelente. Mas o Twitter dele tá escondidinho lá no post pra você seguir ele lá no Twitter e acompanhar as tiradas sempre excelentes do Raccoon. Diretamente do Aerocast também, um dos podcasts mais segmentados e, por que não dizer, apaixonados da podosfera, porque o cara fala daquilo que ele curte, que é a aeronáutica, ele que deu início a toda essa brincadeira, que agora a gente está aí engajando mais de 16 mil pessoas nessa pesquisa, que com certeza continuará nos próximos anos, ninguém menos do que Gabriel Toledano. Valeu, Gabriel.
Obrigado, Léo. Como você falou, a gente tem um podcast pequenininho, mas é um efeito com muito cuidado, cara. Eu gosto muito de falar sobre aviação, sobre minha profissão, e tem tecnicidade junto com entretenimento. Então, quem quiser saber sobre acidentes aéreos, curiosidades, vai no www.aerocast.com.br.
A culpa é sua, cara.
A minha culpa é minha?
Por quê? A culpa é sua.
Por quê, cara?
É você que financia essa merda, cara.
Bom, então, né?
Excelente, eu tô esperando o convite pra ir lá falar sobre os micos que eu já passei dentro dos aviões, viu, Gabriel?
Então considerem-se convidados.
Tem história pra falar dos porre que eu tomei dentro do avião. Qualquer hora a gente conversa. Eu quero agradecer, como sempre, meu irmão do coração, que compartilha comigo as tetinhas gordas diretamente de Papo de Gordon e agora do Metacast, que acordou de um sono profundo, Cinderela, levou um beijo, uma bela adormecida, né? A figura de ninguém menos do que ele, Dudu, o Salles, o pai de Nutella, o pai de Toblerone. Olá, obrigado, valeu.
Eu não sou pai de gato, é importante ressaltar isso.
Ah, é? Eu gosto deles, eu não sou pai. São cria. A Mayra é mãe, você não é pai, né?
Não sou pai. No máximo, tio. No máximo. Sim, Metacast voltou, hashtag o gigante acordou, hashtag vem pro filho.
Vem pro vídeo, é ótimo. Fida-se, né? Fida-se, hashtag. É, fida-se. Se não gostou, é fida-se.
Vocês podem me encontrar lá no papodegordo.com.br e, obviamente, no metacast.info.
Maravilha! Todos os links estão no post. Você, a qualquer momento, vai ficar sabendo pelas redes sociais quando é que vai ao ar o Metacast. Aí sim, se liga, porque se você ouviu esse programa, certamente você vai querer ouvir o Metacast, aonde nós vamos destrinchar os resultados consolidados da Podpesquisa. E aí você também, podcaster, vai saber quando é que você vai poder receber os dados referentes àquelas pessoas que manifestaram que ouvem o seu programa. Como foi dito, nesse programa aqui, pode ter certeza que você vai utilizar esses dados riquíssimos, como diria nosso presidente, nunca antes na história da podosfera civil, uns dados tão importantes para as pessoas fazerem as coisas que elas quiserem nos podcasts. Vai poder vender, vai poder comprar pinga, vai poder fazer o que quiser agora, vai poder botar os anúncios nos Google. Agora vai ser uma festa. Tênica, sobe a trilha. Daqui a duas semanas tem mais um Alô Tênica pra você. Hoje fugindo totalmente do nosso padrão semanal, mas é muito bom receber convidados aqui. Acompanhe radiofobia.com.br, siga @alotênica no Twitter e também curta nossa fanpage facebook.com/alotênica, e a partir dos próximos programas a gente retoma a nossa série sobre os 7 P's do podcast. Você pode mandar também as suas perguntas para eu responder através do alotênica@radiofobia.com.br. Daqui a duas semanas eu volto. Um abraço, tchau.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.